A gente volta a falar sobre a situação dos hospitais em Maringá, nos hospitais que atendem, né, Covid-19. E agora nós vamos conversar com a superintendente do Hospital Universitário de Maringá, Elizabeth Kobayashi, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, boa tarde, doutora Elizabeth.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. Vamos lá, Vamos entender todo esse contexto aí.
Gostaria de entender como é que está o Hospital Universitário neste momento. Ele também está com 100% da ocupação?
Com certeza. Nós vimos da semana passada para agora com 100% da taxa de ocupação nos leitos de UTI e nas enfermarias variando entre 85% a 90%. Hoje nós estamos com 95% da taxa de ocupação da UTI, o que significa que nós só temos um leito vago e 85% de taxa de ocupação na enfermaria, então nós temos 3 leitos vagos.
Doutora, ontem teve uma reunião organizada pela Sociedade Médica de Maringá. E nesta reunião, a senhora disse que há uma fila de pacientes para internação, 50 pacientes na fila da internação? Como assim?
O que eu falei na reunião foi que no final de semana, a central de regulação no estado, ela tinha 50 pacientes necessitando de vagas para a internação do Covid. Desses 50 pacientes, 13 necessitavam de vagas para a UTI. Naquele momento em que foi solicitado, no HU, por exemplo, nós estávamos com a taxa de ocupação de 100%, tanto na UTI quanto na enfermaria.
Como que essa situação foi resolvida, a senhora sabe?
Muito provavelmente, esses pacientes foram distribuídos pelo estado, né, pela regional, e conseguiram dar encaminhamento. Mas o que acontece? A gente percebe um estresse muito grande nos reguladores e nos gestores de hospitais, porque a gente sabe que tem essa fila, essa demanda de pacientes, nós não temos leitos de oferta naquele momento, e o maior risco é esse paciente morrer aguardando uma vaga para a internação. Então, desde a semana passada, nós estamos trabalhando dia e noite, fazendo monitoramento dos nossos leitos. Pela manhã, a gente faz já uma reunião com toda a equipe, verificando quais pacientes podem receber alta, quais pacientes podem ser remanejados para a gente oferecer mais leitos para a UTI.
O Hospital Universitário abriu um credenciamento para contratar profissionais? É para esta ala do hospital, para o atendimento à Covid?
O credenciamento que a gente abre é para todo o hospital. Nós temos um credenciamento específico para o Covid. Não temos pessoas interessadas nesse momento, né? Na verdade, a procura foi grande no início. Nesse momento tem pessoas solicitando demissão ou afastamento, provavelmente por cansaço mesmo, né? E agora com esse contingenciamento local, em que os hospitais privados também estão já em colapso, a procura por esses profissionais de saúde se acirram, né? E a gente vai ver assim, competitividade de valores de mercado também entre os hospitais. Isso é muito ruim, né? São poucos profissionais habilitados e já tem falta, né? Então, eu acredito, sim, que a gente vai passar um mês aí sofrendo bastante.
E nessa concorrência, né, por profissionais, como é que fica o setor público? Ele é competitivo?
Não, ele nunca foi, né? O setor público, nós só conseguimos a competitividade através do credenciamento. Quando nós abrimos o nosso processo seletivo para temporários, o que pesava era a temporalidade, ou seja, esse profissional ele vai ficar pouco tempo aqui no HU, e o baixo valor. Então, no ano passado, nós tivemos bastante dificuldade nós inchamos a nossa folha de pagamento com credenciados. É, existe a lei da rotatividade do rodízio, então nós treinamos o paciente, o servidor, são 3 meses para treinar esse servidor. Quando ele está ficando bom, a gente tem que dispensar para fazer o rodízio desses credenciados. É, isso não é atrativo para ninguém.
Qual a sua opinião sobre a possibilidade de uma abertura de um hospital de campanha nesse momento de crise, já que todos os hospitais estão lotados?
O que a gente percebe é que alguns hospitais já começam a fazer manobras internas para fazer uma mini enfermaria de campanha, vamos dizer assim, né, improvisada. É, o hospital de campanha em si, a construção, ela é onerosa, custa muito caro toda essa estrutura, né? E devido à variação, vamos dizer assim, de demandas, o pessoal está temeroso em fazer a construção e logo em seguida, depois de 3 meses, ter que desmontar toda essa estrutura. Eu acho que é uma opção, sim. Eu acho que a gente não descartou, né? Eu acho que o secretário não deve ter descartado, mas é uma segunda opção nesse momento.
Como funciona essa manobra para a criação de mini enfermarias de campanha?
Então, todos os hospitais, na verdade, estão com a capacidade plena esgotada. Por quê? Além do COVID, nós temos também a agudização de doenças crônicas, aqueles pacientes que foram negligenciados por causa do COVID, né? Ambulatórios fechados, baixa oferta de consultas especializadas, tudo isso concorre para que esse paciente crônico, ele vá complicado para a porta dos hospitais. Então, as UTIs gerais também estão ocupadas totalmente e vários pacientes vêm em situação grave, necessitando eventualmente até de cirurgias de emergência por doenças crônicas, né, por agudas que não COVID. E, então, esse contingenciamento de retirar um leito desse paciente não COVID para abrir um leito COVID, ele é complexo e demanda muita discussão interna. Cada hospital tem seu perfil, né? Então, demanda muita discussão e para ver o que é custo-benefício naquele momento para o atendimento do paciente.
Neste momento, qual é a estrutura do hospital universitário? Quantos leitos de UTI, de enfermaria?
Nós temos 20 leitos de UTI do COVID, 8 leitos da UTI geral. Nós temos 5 leitos, na verdade, macas, na sala de emergência, preparadas para atender o paciente grave. Nós temos mais 4 leitos na observação, que funcionam também como uma mini UTI, e nós estamos cogitando também abrir mais 3 leitos de observação, né, para esse paciente intermediário. Na ala COVID, além desses 20 leitos de UTI, nós temos 20 leitos de enfermaria e mais o pronto atendimento com uma sala de observação e sala de emergência. Normalmente, nessas últimas semanas, na sala de emergência do pronto atendimento do respiratório, nós temos, às vezes, 2 até 5 pacientes aguardando a internação.
Como é que é, então, nessa ala, na enfermaria?
No pronto atendimento respiratório. Nós temos um pronto atendimento respiratório com uma sala de emergência, e nós temos a enfermaria e mais a UTI COVID.
5 pacientes esperando normalmente, em média, 5 pacientes, é isso?
Como nós fazemos o round diário, né, para ver quais pacientes negativaram, quais pacientes estão em condições de alta, esse paciente fica em observação de 6 até 12 horas, ou de um dia para outro. E na sequência a gente consegue ou internar, ou eventualmente ele melhorando os parâmetros respiratórios, ele vai de alta com o tratamento domiciliar.
Uhum. Tá certo. Qual a impressão final que a senhora teve sobre a reunião de ontem, realizada pela Sociedade Médica?
São dois pontos, né? O ponto grave é que realmente o sistema de saúde está em colapso, né? Tanto privado quanto público. Esse é o pior momento da pandemia, em que, além da falta de leitos, os casos estão mais graves e é uma faixa etária mais jovem. Né? Então, isso mostra que essas festas, essas aglomerações, bares, são a principal causa desse aumento de transmissibilidade do vírus. Né? A segunda questão, que é o vírus, ao invés de ele amenizar, que seria a história natural dos vírus, né, a partir do momento que avança a epidemia ou pandemia, ele vai mutando e vai amenizando, tornando-se domesticado, vamos dizer assim. E com o coronavírus, não. Ele fez uma mutação, como a de Manaus, da África do Sul, e com um quadro clínico mais grave, né? E ele tem feito a acomodação da faixa etária dos idosos para os jovens agora. Então, jovens e eventualmente até crianças, né? Então, a gente percebe uma mutação transformando os quadros mais graves. Isso aí é essa parte. A segunda questão, eu acho que a sociedade médica se mobilizou, né, os médicos, as instituições então se mobilizaram em apoio à administração, à Secretaria de Saúde, ao prefeito, para a gente conseguir discutir soluções em conjunto. Né? Esse, eu acho que é um ponto muito benéfico e que com certeza vai ajudar bastante no enfrentamento dessa pandemia a partir de agora.
Então, quer dizer que essa variante não só se transmite mais rapidamente do que causa sintomas mais graves?
Sim, os casos são mais graves. Pacientes com sintomas de 3-4 dias, eles já, às vezes, vêm com necessidade de intubação.
Nossa. Doutora, muito obrigada pela entrevista, pela participação aqui no CBN Maringá, segunda edição. Uma ótima tarde.
Obrigada, Luciana. Uma boa tarde para você.
Nós conversamos com a superintendente do Hospital Universitário de Maringá, Elizabeth Kobayashi, que nos falou sobre a ocupação de leitos no Hospital Universitário e sobre as possibilidades aí nesse combate a esse momento, né, neste momento tão grave da pandemia do coronavírus aqui em Maringá.